De Olho nas Comissões. A apresentação de Cláudio Ferreira.
Uma audiência pública discute alterações nos códigos penal e de processo penal militar. Um projeto modifica o funcionamento dos conselhos tutelares. Outra proposta cria delegacias especializadas no atendimento aos idosos. Acompanhe os detalhes nas entrevistas a seguir. A Comissão de Relações Exteriores discute nesta terça-feira sugestões de alterações aos códigos penal e de processo penal militar. Quem pediu a audiência foi a deputada Jô Moraes, do PCdoB de Minas. Deputada, a comissão já ouviu representantes da Justiça Militar da União e de alguns estados. Que sugestões foram dadas?
Olha, a primeira reivindicação que foi feita no debate nas 8 audiências públicas realizadas em todo o país é que se guarde uma sintonia entre o Código Penal Militar e do Processo Penal Militar com o Código do Processo Comum. Não pode haver distâncias. A segunda ressalva que eles insistem, que nós temos atenção, é que nós temos que incorporar no Código Penal Militar algumas questões que são do mundo moderno, já que o Código data de 1969. As questões relacionadas aos crimes cibernéticos, às licitações, que diz respeito à improbidade administrativa, aos crimes contra mulheres, aos crimes habituais e crimes relacionados com as drogas. É toda essa expressão nova, inclusive dos processos penais e dos códigos penais, diz respeito a toda uma situação que surge com a vida moderna. Então, esses são dois alertas que, nas diferentes audiências públicas, nós teremos que levar em conta. Há uma particularidade que dificulta a formulação do novo projeto, é que a dinâmica da vida da justiça relacionada com os militares das Forças Armadas é diferenciada dos militares da segurança pública. E nós temos que nos adequar nesse esforço de modernização do sistema de justiça militar, nós temos que levar em conta essas questões que eles alertaram. Por isso que nós, além de termos já escutado os responsáveis, sobretudo da justiça militar, nós estamos escutando agora, na próxima audiência, o Ministério Público Militar, a Ordem dos Advogados do Brasil e a Defensoria Pública, porque também são representantes da sociedade civil em que há algo que tem que ser atendido nesses códigos.
Como a senhora disse, a lei é de 1969, um período de exceção de ditadura militar. A preocupação agora é adequar a legislação ao período democrático?
Essa é a grande preocupação que tanto as Forças Armadas como os integrantes das Forças de Segurança Pública buscam levar em conta, com alguns problemas que são de agravamento, que é os desafios atuais da segurança pública, né? Nós estamos e temos que ter uma lógica que é preciso ter um sistema de defesa social único e harmônico, e isso está integrado com a legislação, porque as tensões hoje são muito grandes. Por exemplo, um dos temas que ainda não pode ser tratado com tranquilidade isso na Câmara dos Deputados são os autos de resistência. Existe um projeto e há uma busca, sobretudo das Forças Armadas hoje, envolvidas, do meu ponto de vista, inadequadamente com as questões de segurança pública. Então você vê hoje o Exército, dentro dos decretos de garantia da lei da ordem, que deveriam ser excepcionais, muito presentes, sobretudo no Rio de Janeiro, onde frequentemente eles são convocados para atuar. Isso cria uma dimensão completamente diferente. Por isso que nós estamos com muita cautela em tratar essas questões, levando em conta as particularidades do sistema de justiça militar.
De olho nas comissões.
Um projeto do deputado Jorginho Melo, do PR de Santa Catarina, quer fortalecer o papel dos conselhos tutelares. A ideia é ampliar a atuação desses órgãos de defesa das crianças e dos adolescentes. A gente vai saber alguns detalhes da proposta a partir de agora. Deputado, um dos itens desse projeto é a possibilidade de os conselheiros tutelares poderem aplicar multas. Como é que isso funcionaria? O que o senhor quer mudar no papel dos conselheiros tutelares em relação ao que é hoje em dia?
O conselho tutelar, Cláudio, é um instrumento que a sociedade tem muito eficaz. Eu sempre tenho dito, o conselho tutelar entra onde a polícia não entra. Porque ele entra na casa e ele entra no seio da família. São eleitos, votação direta da comunidade. Então, eles têm legitimidade na sua atuação, procurando melhorar, se qualificando, se informando. São pessoas preparadas para isso. Infelizmente, ganha um pouco. Eu tenho um outro projeto também que faz que, no mínimo, seja 3 salários mínimos, o piso. Que hoje tem município que paga infinitamente menos do que o salário mínimo. Isso é uma vergonha. Então, isso está tudo mudando. Então, eu fiz essa outra lei para dar aos conselheiros, um pouco mais de participação efetiva dentro da lei. O ECA é um estatuto que se consolidou e nós respeitamos. Então, o que eu quero alterar? Eu quero alterar o artigo 129, o 136, dando ao conselheiro a possibilidade de acompanhar, de ter forma dele aplicar uma multa, quando até um pai, uma mãe, quando não atende aquilo que o bom senso, a responsabilidade exige. Tem muitos pais e muitas mães também que fazem filho, né? Tem filho e o mundo tem que criar, e não é bem assim, tem que ter responsabilidade. Então, dotar o conselho tutelar de mais condições, inclusive para acompanhar o processo, fazer as suas representações junto às autoridades judiciárias, porque hoje ele simplesmente faz atuação e entrega, informa o que foi feito. Ele não tem mais aquele acompanhamento. Eu quero que ele tenha o acompanhamento sobre serviços públicos de saúde, educação, enfim, segurança das próprias crianças, com relação à sua família, né?
Deputado, agora só acha que o Poder Executivo, as prefeituras e o Judiciário, eles vão receber bem os conselheiros tutelares?
Os prefeitos não recebem bem. Como eu já te disse, eu dotei todos eles de condições materiais para que eles possam atuar, porque não todos os conselheiros, eles atuam no dia a dia com dificuldades, com problema, com encrenca. E o prefeito já está cheio de encrenca, quer ficar longe disso. E eu considero importante, porque mexe com pessoas, com gente. É um dos problemas que o município precisa atuar, precisa cuidar. Para que serve o setor público? É para cuidar de gente, em primeiro lugar, porque senão não vale para nada, né? Então, eu não sei como é que eles vão receber. Mas o espírito da alteração da legislação não é para prejudicar, para embaralhar, para tirar poderes de alguém. Não, 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 não. É para realmente ajudar com que as pessoas que não cumpram com a sua responsabilidade, aonde o conselho tutelar que está na sua casa, no seu bairro, está com formação, com autorização, possa atuar de forma mais eficaz, para que não fique só na conversa. Ele possa efetivamente fazer funcionar. Então, eu quero entender e vou torcer e vou estar ao lado dos conselheiros para que eles possam atuar de forma bem organizada e firme, forte, e não seja um estorvo para ninguém ou tirar autoridade de ninguém. E eu não pensei nisso. Eu estou pensando na preservação da família, na orientação e fazer cumprir alguma coisa que que é determinado. Senão vira só em conversa. E conversa, nós estamos cheios, nós temos que fazer, tem que ser mais eficaz na sua atuação.
De olho nas comissões.
foi aprovada pela Comissão de Seguridade Social e Família a proposta que cria delegacias específicas para atender aos idosos. O autor do projeto é o deputado Rogério Rosso, do PSD do Distrito Federal. Deputado, o que levou o senhor a propor esse projeto sobre a criação de delegacias especiais para os idosos?
Bom, primeiramente, é importante sempre registrar que quase 15% da população do Brasil hoje já tem idade acima de 60 anos. E, ao mesmo tempo, agressões contra pessoas idosas já figuram no segundo lugar no ranking dos atendimentos em delegacias. Portanto, o Estatuto Nacional do Idoso, ele foi um grande avanço para a política de atenção à terceira idade, e a criação dessas delegacias vai exatamente nesse sentido de dar muito mais dignidade, muito mais celeridade, muito mais condições que essas questões envolvendo agressões, enfim, aos idosos, sejam rapidamente resolvidas, dando muito mais a dignidade para essas pessoas.
Agora, deputado, assim como no caso da violência contra a mulher, a violência contra os idosos, muitas vezes, ela é praticada por pessoas da família ou por conhecidos. Isso acaba dificultando até o registro da ocorrência na delegacia, né? O idoso fica temeroso de fazer esse registro.
Também o projeto de lei tem exatamente esse sentido. Na medida em que você cria delegacias especializadas em todo o Brasil para atenção à agressão aos idosos, com certeza os próprios, né, agredidos vão se sentir muito mais à vontade com especialistas, com uma área específica para esse fim à sua disposição. Então, eu tenho certeza que vai ser um grande avanço na modernização do Estatuto do Idoso.
O seu projeto, ele também prevê uma espécie de campanha de mobilização da sociedade no atendimento ao idoso. Que campanhas seriam essas?
Seriam campanhas de utilidade pública, campanhas feitas não só pelo governo, mas pela sociedade em geral, para que a gente possa criar cada dia mais esse espírito de proteção e atenção ao idoso. Repetindo, a população brasileira, felizmente, tem uma expectativa de vida maior, né? Nossa população está ficando mais idosa a cada dia e ao mesmo tempo, infelizmente, né, agressões contra os idosos têm sido muito recorrentes. Portanto, acho que já passou da hora, da mesma forma que foi um sucesso a delegacia de crimes praticados contra a mulher, um sucesso. Hoje nós sabemos que a legislação com relação a agressões contra a mulher e as delegacias especializadas, elas serviram realmente de um avanço muito grande, até para evitar, para inibir esse tipo de conduta contra as mulheres. Tenho certeza que, na mesma lógica, delegacias especializadas de atenção aos idosos, também a gente vai ter um sucesso muito grande. E essas campanhas, acho que é uma questão de consciência de cada um dos brasileiros, enfim, do próprio governo, para que a gente possa valorizar a cada dia mais os idosos no Brasil, que, afinal de contas, como vários países, como o Japão, como os Estados Unidos, como países da Europa, protegem, admiram e cuidam dos seus idosos. Infelizmente, no Brasil, não tem sido essa prática.
Deputado, muitas vezes essas agressões contra os idosos, elas têm um fundo financeiro, questão de herança, repartição de bens, quer dizer, é um assunto também delicado que pode ser tratado numa delegacia especializada, não é?
Com certeza, eu acho que todas essas questões, por isso que a nossa ideia é exatamente essa, você concentrar em delegacias especializadas todas as questões de agressão psicológica e física ao idoso, para que o idoso possa se sentir mais à vontade, mais seguro, né, e vai saber aonde ir, né, não vai ser uma clínica geral, como por exemplo uma delegacia comum, mas vai ser exatamente, ele vai ter condições de ser atendidos pelas especializações policiais, psicológicas, enfim, de acompanhamento dos casos. Então, eu imagino que a Câmara vai, a partir dessa aprovação, a gente vai priorizar para que no Senado também aprove rapidamente essas delegacias, que não geram nenhuma despesa. O segundo maior índice de crimes do Brasil, de agressões, são contra os idosos. Então, com certeza, você desloca aquele servidor especializado para delegacias especializadas, com certeza, as outras delegacias de outras tipificações também vão ter mais eficiência. Portanto, eu acho que essa é a linha correta da gente tratar os nossos idosos. Com muito respeito, carinho e atenção.
Deputado Rogério Rosso, muito obrigado pela entrevista e boa sorte para o seu projeto.
Obrigado, um abraço.
De Olho nas Comissões, uma produção da Rádio Câmara exibida em todo o Brasil pelas emissoras parceiras.